No ar, Plantão Sindical. Ouça as notícias de agora ligadas ao mundo do trabalho.
Muito bom dia, meu querido ouvinte da Rádio Web Agência Sindical Mundo do Trabalho no ar. Agora são 11 horas e 1 minuto. Hoje é dia 18 de julho. Mais uma programação do seu plantão sindical aqui em sua rádio. É um prazer tê-lo aqui em nossa companhia. E hoje, nesta quarta-feira, nós temos a participação dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes. E mais uma vez nós vamos ouvir aqui Maria Uzilene, a Leninha, para conversar aqui sobre algumas atividades do sindicato, com temas voltados ao sindicalismo, né, sobre atividades aos trabalhadores, também com temas voltados a eleições. Ela vai falar um pouquinho sobre os debates com presidenciáveis, tanto na Força quanto nos Metalúrgicos. E vamos então ouvir a Maria Uzilene, a Leninha, direto lá do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que ela já está no ar aqui para conversar conosco. Leninha, muito bom dia.
Bom dia, Ariane, tudo bem?
Tudo bem, mais uma vez, é um grande prazer conversar contigo, já estivemos juntas, né, esta semana.
Isso.
É um prazer, mais uma vez, ouvi-la, Leninha. Leninha, já para dar início aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre a última oficina, a quarta oficina que ocorreu aí das mulheres metalúrgicas no sindicato, agora no último dia 13. Como é que foi esse evento, Leninha?
Então, Ariane, nós tivemos um evento muito produtivo, né? Eu até falei para você antes,
claro,
do que ia acontecer, as companheiras compareceram. A gente teve um dia em que teve as duas médicas, passaram muita informação, tiraram bastante dúvidas dessa reta final aí, né, no trabalho de parto e nascimento dos bebês. E foi um dia muito produtivo. Eu entendo que as trabalhadoras, isso foi uma fala delas, de que teve uma que estava já no oitavo mês e ela disse: eu consegui tirar mais dúvidas aqui do que o que eu consegui em todas as minhas consultas até hoje.
Olha que maravilha.
Então, a gente acredita que é muito valoroso para que ela vá empoderada para um momento tão rico que é o nascimento.
Sem dúvida, sem dúvida. Esse retorno é tão importante, né? Para que o trabalho continue aí sendo realizado. É, tá certo, Leninha, muito bem. O próximo já acontece no próximo ano, certo? Então vamos aguardar. Leninha, já vamos então para o nosso segundo tema. Ontem você esteve na Força, né, participando aí de um debate, de um bate-papo com a Manuela Dávila, né, do PCdoB. Certo, a Manuela Dávila esteve na Força com muitos sindicalistas e trabalhadores. Qual foi o tom do discurso da Manuela e por que tanto a Força quanto os sindicatos metalúrgicos decidiram fazer esse ciclo, essa série de debates com presidenciáveis?
Olha, essa série de debates, ela está sendo muito aceita pelos trabalhadores, a gente percebe isso, né, que estão participando. Na verdade, essa casa em outros pleitos também receberam outros candidatos, mas esse ano o compromisso foi receber candidatos que têm propostas, que têm afinco, né, que têm vínculo com o mundo do trabalho, com os trabalhadores. E aí o Sindicato Metalúrgico já fez o seu quarto e a Força está no segundo. Né? Ontem a gente participou de fato com a Manuela. O programa da Manuela é um programa que traz aí o pleito pela revogação da reforma trabalhista. E isso é muito, né, eu digo que extremamente necessário hoje, revogar essa reforma, porque isso não foi uma reforma, foi uma deforma nos direitos dos trabalhadores.
Certo.
Ela fala também da questão de que precisa se tributar as grandes fortunas nesse país, né? Porque parece ser um caminho dos presidenciáveis hoje entender, porque a gente tem um país em que está em crise, mas numa conversa de bar, a gente discute de que essa crise nada mais é do que uma acumulação de riqueza na mão de poucos. Né? Porque nós temos aí 100 grandes empresas de 30 famílias brasileiras que estão depilando o Brasil, vendendo o Brasil para enriquecer mais ainda.
É verdade.
E se não bastasse esse entreguismo do Brasil, também se apropriam dos impostos através da sonegação ou da retirada de direitos, que é o que está acontecendo agora.
Uma pena. Agora, Lininha, já existe uma previsão de próximos candidatos, pré-candidatos, né, à presidência, a debaterem tanto os metalúrgicos quanto na força? Já existe aí uma previsão?
Olha, eu vou ficar te devendo.
Tá,
eu não tenho essa agenda, não sei. Eu sei que a gente tem, e aí eu também acredito que seja bastante importante para os seus ouvintes e para todo mundo do trabalho, que é uma atividade que foi traçada numa reunião dia 11 por 7 centrais, né, as 7 maiores centrais, que discutiram uma atividade de trabalhadores em frente à Fies de repúdio, que eles trazem com o nome de Basta,
sim,
o Basta, que é de repúdio a tudo, toda essa retirada de direitos sociais e de direitos trabalhistas que se deu nesses dois últimos anos no Brasil.
Certo, esse dia do Basta acontece dia 10, certo? 10 de agosto.
10 de agosto.
E já está ocorrendo a preparação, a próxima reunião, se não me engano, será dia 25, é isso?
Isso. E aí tem um trabalho, né? A agenda foi tirada para que aqui na cidade de São Paulo ele aconteça na Paulista, e acredito que vão tirar em outros pontos, em outros estados do país.
Tá perfeito. Agora, as centrais também, agora no dia 19, já entregam a agenda da classe trabalhadora ao pré-candidato à presidência, né, o Ciro Gomes, do PDT, e eles vão lá na sede do PDT. Você está por dentro dessa pauta também?
Isso, eu não faço parte desse grupo, né, que está se organizando, mas estou sabendo que vai acontecer essa entrega, né? O Ciro Gomes, quando veio aqui, também pude ouvi-lo na força, ele tem se colocado como sendo o porta-voz do mundo do trabalho, né, dizendo ele que vai fazer. O Ciro Gomes é um político que está bastante conhecido, mas que teve como governador no estado do Ceará, e eu, por ser cearense, conheço bastante como que foi o trabalho dele também. Então, são pessoas, né, são pré-candidatos que têm esse compromisso e que eu acho de extrema importância os sindicalistas, as centrais, pontuar esse espaço. E aí que fique claro, né, que não pontue só enquanto o cara é pré-candidato, mas que a gente também faça couro quando ganhar, para que a gente não tenha governos sucessivos de desmando nos direitos trabalhistas, como a gente vem tendo.
Com certeza, com certeza. Os trabalhadores precisam de pessoas que estejam do lado deles, né? É isso que eles necessitam neste momento, principalmente, né? Nessa época de retirada de direitos e de muita crise. Leninha, agora falando sobre a questão de eleições, como é que deve ser, no seu ponto de vista, a participação e engajamento dos trabalhadores nesse processo eleitoral? Muitos, infelizmente, não querem votar, né? A população caiu no descrédito em relação a políticos. De que forma estimulá-los, engajá-los no processo eleitoral?
Então, essa campanha do descrédito da política, ela vem sendo disseminada há um bom tempo, né? E ela vem, de fato, tendo um apoio grande para esse desinteresse, que é o descompromisso dos políticos, de fato, com um projeto nacional, um projeto para o Brasil, né? Porque a maioria dos políticos que tem lá, a gente acaba vendo que tem mais projetos pessoais, e aí justifica a entrega das riquezas do Brasil para poder enriquecer uns pequenos grupos no país. E a população, de uma certa forma, vem abraçando isso, né?
Sim.
Tipo, ninguém presta, então eu não vou votar.
Sim,
mas
sim.
Isso não é a saída. Ao contrário, isso é um deixa para quem está lá de fato ficar.
Sim.
Né? Para que essas pessoas que estão entregando o país o tempo inteiro fiquem no poder. Isso é um papel muito, muito sério para a gente fazer, né? Tentar mostrar para as pessoas que não está correto não querer votar, mas a gente tem aí, a gente não tem pernas o suficiente para fazer isso. É claro que com quem a gente conversa, eu acho que o sindicato tem, de fato, levantado essa questão na maioria, quase todas as reuniões, inclusive no dia que a gente conversou com as mulheres grávidas, a gente levantou isso. Né?
Certo.
De que não basta a gente entender e dizer, olha, é melhor, eu escuto trabalhadores às vezes dizer, é melhor pagar uma multa de R$3 do que eu votar num ladrão, num corrupto, né? E aí você diz, só que se você não vota, alguém vota.
É verdade.
Né? Alguém vota. Nós temos uma população, e isso que precisa entender, que o nosso sistema diz que se de 1.000 votos, 990 resolveram não votar, 10 vai
Sim.
eleger.
E ele não tem direito também de questionar nada, né?
Então, não, exatamente, porque ele não votou.
Não votou, não,
e aí,
não depositou,
é muito simples,
né? Sim.
É muito simples ele dizer, ah, eu não estou compartilhando com o que esse político está fazendo porque eu não votei.
Sim.
Mas isso só basta? A sociedade indo, né, cada vez mais para as mazelas, hoje 13 milhões de desempregados,
Sim.
26 milhões de pessoas no subdesemprego.
Absurdo.
Porque a gente tem o que a gente chama, né, desemprego e o que é subdesemprego.
Sim,
que as
sim.
pessoas que estão conseguindo ainda fazer uma espécie de bico
para
se alimentar, né, dia a dia. E isso não vai parar só se eu deixar de, né, tipo assim, ah, eu deixando de votar, essas pessoas vão... Não vão, né? A miséria vai aumentar mais ainda. Então, a ideia é fazer com que o trabalhador e a trabalhadora entenda que ele precisa fazer uma escolha do voto. A gente também sabe que hoje a política ela está cercada de vários jeitos, né? Porque quem domina hoje os partidos políticos quer pessoas que mantenha esse círculo, né? Que mantenha essa má distribuição de renda no país. E acaba que muitas pessoas honestas também dizem que não quer ser candidato.
Isso é verdade.
E não vai ser, né? Tipo, eu não vou perder o prestígio que eu tenho com a minha família sendo
Isso é
candidato
verdade.
Hoje. E tá difícil, mas a gente diz que mesmo difícil, eu entendo que as pessoas têm que procurar. No primeiro turno a gente tem mais opções, nós temos candidatos aí que eu acredito sim que possa, né, e que tem um projeto. A Manuela do PCdoB, o projeto dela está muito rico. Eu vejo, o PCdoB também foi um partido que não votou em nada dessa retirada de direito dos trabalhadores.
Sim.
Né? Porque é isso que eu estou fazendo para mim. Eu digo que o trabalhador ele pode fazer uma pesquisa no Google da vida. Né? Quem foi os deputados que votou na retirada de direito e quem foi os deputados que não votou?
Uhum.
E aí entender e aí direcionar seu voto nesse sentido,
Sim.
assim como os planos de governo, né? Quem são os planos de governo que entende a retomada do crescimento do Brasil e quem são os planos de governo que entende a manutenção dessa, né, da retirada de direito dos trabalhadores.
Tá certo. Isso aí, Leninha. Muito boa sua fala. Obrigado por sua participação aqui com a gente na Rádio Web Agência Sindical. A tendência é continuar lutando e pesquisando, né? Eu acredito que tem muito trabalhador que não sabe em quem votar, mas também não tem interesse em pesquisar Sim. o que cada pré-candidato aí dispõe e qual que é a ideia de governo. Então, é importante que todos conheçam e acompanhem, né? A cada um para saber de fato por que votar, por que votou, né?
Sim.
Então tá certo, Leninha, obrigado
Sim.
aqui. Pode falar.
Eu que te agradeço, eu entendo e gostaria de chamar a atenção desses trabalhadores que a luta para se ter direito a votar foi travada pelos nossos antepassados.
Sim.
Né? As pessoas que não tinham propriedade ou que não desfrutavam, não tinham direito de votar. E lá as coisas não eram boas. E para entender que poderiam participar da mudança da sociedade, os nossos antepassados lutaram para ter direito a esse voto, né? E ter direito a votar e ser votado, né?
É verdade.
E esse direito, ele é muito recente para a gente acabar entendendo hoje que ele não serve mais para a sociedade,
Sim.
né? Porque se não é esse modelo, qual é o modelo? O que as pessoas não podem, e aí a gente chama atenção, é entender que nada resolve, então eu vou ficar na minha. Não dá, né? A gente tem que ser cidadãos que participam, até porque a gente tem filhos, a gente tem né, que cuidar das nossas famílias, cuidar do bem-estar das pessoas. Então, eu acho que o trabalhador precisa, sim, fazer essa avaliação e precisa, sim, escolher alguém para votar e para continuar cobrando uma manutenção de um país mais justo.
Isso é verdade, ou seja, o futuro está em nossas mãos. Uhum. Né?
E eu que agradeço aos seus ouvintes, agradeço a você e parabenizo vocês por ser uma mídia que traz a voz do trabalhador, a voz daquele que entende que é só lutando, é só na luta que a gente vence. Né? Como diz aqui o nosso companheiro presidente Miguel, que foi uma fala tirada daqui, todos os direitos que os trabalhadores têm hoje veio da luta e a gente não pode esquecer dessa luta.
E a luta faz a lei, como diz Miguel.
A luta faz a lei.
Um abraço, Leninha, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez.
Obrigada,
tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Agora são 11 horas e 17 minutos, ouvimos Maria Zilene Nogueira, mais conhecida por Leninha, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes. Leninha, muito bem, sempre falando muito bem aqui e disposta a conversar conosco aqui na Rádio Web Agência Sindical. Você que nos acompanhou, um grande abraço, muito obrigado pela audiência neste programa desta manhã e voltamos, prometemos voltar amanhã a partir das 11 horas, aqui com a programação da Rádio Web Agência Sindical. Um grande abraço, queridos, e até amanhã. Tchau, tchau.
Você ouviu Plantão Sindical. Notícias completas e atualizadas sobre o mundo do trabalho.